Senhor presidente, senador Aníbal Diniz, eu quero dizer que vinha especificamente falar hoje sobre a questão do movimento que os médicos estão fazendo, coincidentemente no dia que se comemora o Dia Mundial da Saúde. E não posso começar esse pronunciamento sem também, como médico, dizer da minha tristeza, da minha indignação de ver o bárbaro, trágico crime cometido no Rio de Janeiro contra crianças inocentes. Mas isso demonstra algumas coisas, senador Aníbal. Primeiro, como é que uma pessoa de 20 e poucos anos consegue se armar, não era uma arma só, duas armas, ter munição à vontade, como é que consegue? E eu quero chamar a atenção que aí existem várias falhas. Primeiro, da questão do controle da venda de armas e munição. Mas pode estar certo que essa arma e essas munições que ele tinha não foram compradas em lojas ou em lugares autorizados. Entraram clandestinamente pelas nossas fronteiras, pelas fronteiras desguarnecidas, onde não tem policial federal em número suficiente, onde não tem policial rodoviário federal para fiscalizar as estradas e onde não tem sequer a polícia, as Forças Armadas em número adequado e também com equipamento adequado. Mas, partindo para o foco do meu pronunciamento, é preciso que a sociedade brasileira medite sobre o movimento que os médicos estão fazendo hoje. Não se trata de um dia de paralisação em defesa dos seus salários, ou melhor, do pagamento que os planos de saúde, porque esse movimento de hoje é dirigido contra os planos de saúde. Quem tem plano de saúde sabe que eles são frequentemente reajustados. Portanto, o que tem que ser pago pela pessoa que tem o plano de saúde tem aumentado consideravelmente. O levantamento é que aumentou mais de 400% nesses dois anos agora. Enquanto isso, quanto é que recebe um médico por uma consulta no plano de saúde? Em média, R$ 39,00. E o que é que os médicos estão pedindo? É que a consulta média, que está em torno de R$ 30,00, passe para R$ 60,00. R$ 60,00 uma consulta médica. Ora, isso é pago, às vezes, no cabeleireiro. Isso se paga, às vezes, com trabalhos que não têm a ver com a vida das pessoas. Mas fosse só o que o médico recebe, ainda poderíamos questionar. Mas o pior, senador Mocca, Vossa Excelência, que também é médico, é que o plano de saúde interfere no exercício do médico e na relação médico-paciente. Porque quem tem plano de saúde sabe muito bem. Ele vai consultar, eles têm ali a lista dos médicos que atendem, ele escolhe um médico, começa a ser atendido, daqui a pouco esse médico não está mais atendendo pelo plano. E ele vai ter que ir atrás de outro médico. E esse médico que está atendendo, se ele, por exemplo, precisar de um determinado exame, o paciente vai ser informado de que aquele exame não é feito pelo plano de saúde. E pior, o plano de saúde ainda policia os procedimentos que o médico tem que tomar para fazer um diagnóstico ou para estabelecer um tratamento. Então, esse tipo de situação não pode perdurar. A Agência Nacional de Suplementar de Saúde não pode continuar fazendo de conta que existe, fazendo de conta que fiscaliza e não fiscaliza coisa nenhuma. Eu não quero aqui dizer que todos os planos de saúde são voltados apenas para o lucro. Mas, infelizmente, o que a gente deduz daí é isso mesmo. Eu tenho aqui o depoimento hoje publicado pelo jornal Correio Brasiliense de duas pessoas. Um diz assim: comecei um tratamento dermatológico, mas no meio tive que mudar de especialista porque ele já não atendia pelo plano. E por que ele não atendia pelo plano mais? Ou porque o plano o descredenciou porque ele devia estar pedindo coisas que o plano não queria pagar, ou porque ele não se conformou de continuar atendendo de maneira insatisfatória porque não havia mecanismo. A outra, uma senhora diz: a situação é tão crítica que os bons médicos se recusam a atender pelo plano, então fico sem alternativa. E aqui eu tenho um documento, senador Aníbal, que foi distribuído pelo movimento dos médicos, encabeçado pela Associação Médica Brasileira, pelo Conselho Federal de Medicina, pela Federação Nacional dos Médicos, que eu vou ler só uma parte e pedir a Vossa Excelência que dê como lido todo o documento, porque é importante que fique nos anais do Senado, para que nós possamos ver o que está acontecendo e que a Agência Nacional de Saúde Suplementar não faça de conta que essas coisas não existem. Eu vou ler, portanto, uma parte do documento. No dia 7 de abril, hoje, todos os médicos que atendem os planos de seguro de saúde paralisarão suas atividades durante 24 horas. O movimento, que tem recebido ampla divulgação pela imprensa, é resultado da articulação das entidades médicas nacionais e regionais, coordenadas pela Comissão de Saúde Suplementar. Entendemos que o êxito do movimento dependerá da repercussão gerada nos estados e municípios, sendo que os veículos de comunicação em nível local devem procurar os representantes das entidades, conselhos de medicina, associações e sindicatos em busca de esclarecimento. Para garantir a unidade do discurso a ser adotado, a Comissão de Saúde Suplementar preparou um kit de informações que está aqui anexo. Nele é possível encontrar dados, isso é que eu quero chamar a atenção, dados, levantamentos, histórico, opiniões de entidades e especialistas, inclusive não médicos, além de uma agenda de mobilização. E aqui diz: motivo da paralisação. O protesto de 7 de abril é um alerta dos médicos aos planos de saúde e à sociedade. É preciso exigir resposta dos planos de saúde para corrigir distorções como a interferência antiética na autonomia do trabalho médico e os baixos honorários. Sem isso, o atendimento dos usuários dos planos de saúde pode ser comprometido. Pode ser, eu diria, está sendo comprometido. A paralisação de 7 de abril tem como foco a valorização do trabalho médico e da assistência oferecida pelos planos de saúde. Os médicos são solidários com os usuários dessa rede, que sofrem com glosas, com filas de espera, e que acreditam que com o apoio da sociedade será possível qualificar os serviços. E aqui ele fala: valores pretendidos, eu até já falei, os médicos estimam em R$ 60,00 o valor mínimo a ser pago por cada consulta. Porém, esse número, é evidente, não é o ideal que um profissional gostaria de receber por uma consulta médica, que não é um serviço qualquer. É uma atividade que tem a ver com o dom maior da pessoa, que é a vida, é a sua saúde. É importante frisar que não haverá prejuízos para a população. Os usuários não serão prejudicados pela mobilização. As consultas e procedimentos eletivos, isto é, aqueles não urgentes, que foram suspensos, serão remarcados e os casos de urgência serão atendidos. Ao contrário do que está dizendo, as emergências estão funcionando, não há paralisação nesta área. A paralisação é na área das consultas não urgentes, que nós médicos chamamos de eletivas, e dos procedimentos eletivos. Na verdade, esse ato é uma frente de luta em defesa do direito dos usuários a ter um bom atendimento. Isso, senador Aníbal, senadores, eu não conheço um médico que tenha se formado sem ter o desejo de atender bem, sem ter o desejo de ver a pessoa que ele atende curada, de ver a pessoa sem o problema que ela traz ao consultório. Portanto, o médico não pode continuar cúmplice dessa situação dos planos de saúde. Eu mesmo tive agora recentemente, na minha família, um caso de uma pessoa que foi se consultar e tivemos que pagar por fora um exame que era necessário, mas que o plano de saúde não cobria. Ora, então é preciso se discutir isso de maneira muito ampla, não pode ser, a atividade do plano de saúde não é uma atividade privada como qualquer outra, não é uma atividade comercial como qualquer outra, ela tem que sim se preocupar, é evidente, não, ninguém vai investir numa empresa de plano de saúde que não seja para, ao final, conseguir ter lucro e poder, portanto, expandir o seu negócio. Mas não dá para pensar em fazer negócio, como se faz com outras áreas, com a saúde das pessoas, com a condição de trabalho dos profissionais de saúde. Então, eu quero dizer que não é possível mesmo que o Senado não aproveite esse momento, através das suas comissões, como a Comissão de Assuntos Sociais, a Comissão de Direitos Humanos. Aliás, hoje tivemos lá na Comissão de Direitos Humanos a presença dos presidentes da AMB, que é a Associação Médica Brasileira, do Conselho Federal de Medicina e da Federação Nacional dos Médicos, justamente porque nós queremos tirar só do âmbito da questão da Comissão de Assuntos Sociais a questão do atendimento às pessoas, a questão do direito das pessoas de ter um bom atendimento. Isso é um direito humano. Mas é um sofisma. Por exemplo, no meu estado hoje, está havendo, há dois ou três dias, está havendo um seminário, Sandro Moca, em que o slogan é o seguinte: saúde, dever do, direito do cidadão e responsabilidade de todos. Ora, estão alterando até a letra da Constituição. A Constituição é bem clara, a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. Então, se o Estado... Ah, mas não é o Estado que está responsável pelos planos de saúde. É, sim. O Estado é o responsável por regular os planos de saúde. O Estado é o responsável porque o nome está dizendo, é uma saúde suplementar, é uma assistência suplementar, que, aliás, só existe porque o Sistema Único de Saúde não consegue cobrir adequadamente o atendimento. Aliás, o Sistema Único de Saúde é uma coisa à parte que eu nem vou misturar aqui, porque é pior do que os planos de saúde, é pior. Então, hoje eu quero ficar na questão dos planos de saúde. E aqui acho que precisamos fazer urgentemente, já nos comprometemos hoje na Comissão de Direitos Humanos, porque eu pertenço à comissão às duas comissões de Assuntos Sociais e Direitos Humanos, de que as subcomissões de saúde das duas comissões vão fazer um trabalho conjunto para realmente adotar medidas urgentes, porque eram medidas que deviam ser tomadas ontem. E em medicina, o que é urgente mesmo, não pode estar se adiando. E essa questão é de urgência urgentíssima. Senador Mocó, ouço Vossa Excelência com muito prazer.
Senador Mozarelto, eu quero me associar, primeiro, parabenizar o discurso que Vossa Excelência faz. O tema, hoje, na Comissão de Direitos Humanos, foi discutido. O senador Paim, aliás, disse na Comissão da Saúde e de Assistência Social que levaria o tema. E ouço que Vossa Excelência pretende fazer uma audiência com as duas comissões. Eu acho isso importante. E aí, eu diria o seguinte, eu acho que o fundamental é que aqui no Senado a gente peça que os planos de saúde abram as suas planilhas, porque senão não tem como, porque na verdade o que se paga ao profissional é um valor muito pequeno, e o que nós vemos é que na hora de majorar, de cobrar daquele que tem um plano de saúde, é um negócio que não tem. Então, está se cobrando muito, mas está se remunerando bem os profissionais. Não é verdade. Então, o que nós estamos vendo aí são os planos de saúde engordarem os seus lucros em detrimento de um atendimento. E aí, é claro, o profissional recebe um valor pequeno pela sua consulta, o que é que ele tem que fazer? Aumentar a produtividade, ou seja, atender mais pacientes num tempo menor, o que vai sem dúvida nenhuma, prejudicar. E aí, por isso é que o profissional, o médico, que é um profissional consciente, está se recusando a fazer parte disso e está aproveitando o dia de hoje até para denunciar o absurdo que está acontecendo hoje na questão do plano de saúde. Eu acho que o momento é agora, vamos fazer essa audiência com as duas comissões. E, no meu entendimento, aí, objetivamente, é pedir que os planos de saúde mostrem as suas planilhas para que a gente possa ver qual é o lucro e qual é a parte destinada à remuneração dos profissionais. Agradeço a parte a Vossa Excelência.
Eu que agradeço a parte que Vossa Excelência faz, porque, realmente, aquela pessoa que tem um plano de saúde e que tem a sua mensalidade aumentada, qual é a sensação que ele tem quando vai se consultar? É que o médico também recebeu aumento proporcional. Ora, está aí o exemplo, o aumento foi de 400%, os dados estão hoje na imprensa, 400% e tanto o aumento dos planos de saúde. Agora, qual foi o aumento? Não é só para o médico, não, para o laboratório, para os outros profissionais de saúde. Não houve aumento nessa proporção. Então, vocês já disse muito bem, termina o médico ficando nessa dicotomia. Ou ele aceita ficar ganhando esse valor baixo e, portanto, atender o maior número possível de pessoas para ter uma remuneração melhor no final do mês, ou ele, a consciência dele dói e ele larga o plano de saúde. Como disse aqui uma pessoa entrevistada pelo jornal Correio Brasiliense, que disse que os bons médicos não atendem mais. E o outro que disse que começou o tratamento com um bom médico e depois ele não atendia mais. Então, eu não gosto de banalizar a figura das CPIs, da Comissão de Parlamentar de Inquérito. Mas acho que nós devemos fazer esse esforço nas duas subcomissões. Lá, na Subcomissão de Saúde da Comissão de Direitos Humanos e na Comissão de Assuntos Sociais. Se não obtivermos êxito, senador Mocca, eu acho que era a hora de fazermos, sim, uma CPI da questão da saúde suplementar, isto é, dos planos de saúde.
Senador Mozzarella.
Ouço Vossa Excelência com muito prazer.
Também, como nós conversávamos há pouco, devia ter uma tabela progressiva de acordo com as especialidades, tempo, doutorados, porque hoje um recém-formado, ele recebe a mesma coisa que um médico que está há 20, 30 anos na profissão, fez vários cursos de especialização, a equiparação é a mesma. Eu acho que isso tem facilitado e acomodado muito o pessoal de planos, não estão sendo pressionados. Então fica essa sugestão também para que possa levar. Obrigado.
Eu acho que Vossa Excelência tem razão. O problema, como disse o senador Mocca, é que nós não conhecemos direito a planilha dos diversos planos, nós não sabemos exatamente esses mecanismos e nós temos que exigir, convocá-los para as comissões de assuntos sociais e de direitos humanos, e se isso não resolver, eu defendo, vamos fazer uma CPI e aí nós vamos ter acesso às planilhas, vamos ter acesso a tipo de pagamento. Está aqui o nosso presidente da Comissão de Assuntos Sociais, que realmente não dá para a gente continuar sabendo disso, ouvindo disso, sofrendo essa questão, às vezes, na família da gente, vendo as pessoas reclamarem, como está aqui hoje no Correio Brasiliense, e nós não fazermos nada. É preciso, sim, eu acho que essa coisa até inusitada, ver a classe médica fazer um dia de paralisação nacional, é porque o médico tem aquela formação que tem que se doar mais do que receber, mas o médico é um ser humano que precisa comer, se alimentar, cuidar da família dele, está em permanente atualização, e se ele não é bem remunerado, o que vai acontecer? Ele não vai fazer nada disso. Portanto, eu quero concluir, dentro do prazo regimental, pedindo a Vossa Excelência, doutor Aníbal, que autorize a transcrição dessa matéria publicada aqui pela Associação Médica Brasileira, Conselho Federal de Medicina, Federação dos Médicos, e também a matéria do Correio Brasiliense de hoje, porque acho que esse dia merece registro, reflexão e providências por parte do Senado. Muito obrigado.